com as mulheres e os homens voluntariados que trabalham na cozinha, que fazem o voluntariado no Levanta Te Anda. Então vai ser uma tarde muito animada, de preparo, de conhecimento, mas as pessoas estão só para é fechado, né? Só para o voluntariado, mas é um grande trabalho que vai ser feito para ajudar aí na construção desse projeto, né? Porque é interessante a gente conhecer, trabalhar direitinho, mas também ter a formação, né? E aí a gente traz hoje um dia muito especial, que você celebra muito, que é hoje, dia 25 de julho, é Dia Internacional da Mulher, o quê?
Afro-Ameríndia e Caribenha, e aniversário da Márcia Maria de Oliveira, lá em Roraima.
Eita, Roraima. Mas professora Márcia. Professora Márcia. Então, hoje Márcia. É o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, Dia Internacional da Mulher Negra. É um dia que é bem celebrado, o Dia da Mulher Negra Latino-Ameríndia, né? Que vocês tanto falam.
Afro-Ameríndia,
né?
E Caribenha.
Caribenha. A data ela foi criada em 1992, durante um encontro da República Dominicana para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra o racismo e a desigualdade. No Brasil também, homenageada Tereza de Benguela, líder quilombola, que comandou
que
o quilombo,
que era a
rainha,
exatamente,
do Cariterê, em Mato Grosso. Uhum. No Senado, a data é marcada com diversas ações organizadas pelo Comitê de Gênero e Raça, o Dia Nacional Tereza de Benguela e da Mulher Negra. E o Dia também do Escritor. É um dia maravilhoso. Olha, Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, Dia de São Cristóvão, Dia de São Tiago Maior.
E Dia do Escritor.
Dia do Escritor. É um dia abençoado. Então, falando um pouquinho, Tereza de Benguela, homenageada a líder quilombola do século XVIII no Brasil. Tereza de Benguela foi uma líder quilombola do século XVIII, comandou o quilombo de Careté, em Mato Grosso, por cerca de 20 anos.
Inclusive, quando nós fomos homenageadas, o ano passado, não foi, Veridiana?
Foi.
A gente recebe uma pequena imagem dela.
É, que tenha, né? Esse ano acho que vai ter também de novo.
Eu conversei com aquela menina, uma das responsáveis, e ela disse que vai ter de novo.
Chamar essas mulheres negras, né? Chamar então, a Tereza de Benguela era conhecida como a rainha, né, Nancy?
Sim.
Rainha Tereza organizou um sistema político, econômico e defensivo pioneiro que uniu negros e indígenas na luta contra a escravidão. Tereza assumiu o comando do quilombo, também conhecido como o Quilombo do Piolho. É muito conhecido, né? A gente fala, mas a história vem trazendo tudo isso.
Verdade. Uma das coisas, assim, que esses dias você estava viajando, quando foi a Leonice e eu fomos fazer uma palestra na escola Nossa Senhora das Graças, nós fomos falar sobre a questão do racismo, né? Porque, de repente, a gente vê as crianças tudo racista e todos negros.
Todos negros.
Todos negros e todos racistas. E nós mostramos a diferença entre o negro e o branco. Levamos a Leonice. Aí nós mostramos que a Leonice é branca, a diretora também é uma senhora branca, a Ivanete. E aí eu falei, aí fiquei perto dela e falei, olha, somos negros. E um garoto, nós não vamos citar nome, ele disse assim, as minhas coxas são bem branquinhas. Então ele se acha branco. Entendeu? E assim, garotos com os cabelos cacheados, como diz a Amanda, e se achando branquinho. E daí a função da Thalia e Amanda foi falar sobre as comidas que nós mais gostamos, todas de origem africana.
É isso aí. Mas as pessoas não se dão conta. Então, ainda está muito distante essa visibilidade e, sobretudo, essa consciência, né? De assumir a sua negritude, de conhecer a história e de saber que os grandes líderes que lutaram e que ainda continuam lutando têm todo um processo histórico referente à responsabilidade do respeito e da dignidade humana. Então, Tereza de Benguela, ela assumiu o quilombo do Piolho após o assassinato do seu companheiro José Piolho por volta de 1750. É a história que deve ser contada, mas ela é omitida.
Sim.
Essas histórias que devem estar nos livros, hoje a gente vê surgindo as histórias realmente escritas da forma como foram vivenciadas, né? Sobre a sua liderança, a comunidade de mais de 100 pessoas prosperou. ela estruturou o local de forma autossuficiente às mulheres, né? Com plantações de milho, feijão, mandioca, algodão, além de produzir tecidos, ferramentas e metal. É, um legado dessas homenagens que vem da história de Teresa de Benguela tornou-se um símbolo fundamental de resistência feminina negra e indígena no Brasil. Em sua homenagem, tem a Lei 12.987/2014, que instituiu o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, celebrado anualmente no dia 25 de julho. A data coincide com o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, fortalecendo a visibilidade e protagonismo das mulheres negras na história da América Latina.
E é muito bonito esse conceito, porque, de repente, a gente vê no Nordeste acontecer uma coisa muito parecida. A primeira bomba que soltaram no Nordeste foi exatamente, eu não vou dizer assim que tenha sido num recinto igual a esse, mas com essa prosperidade.
Sim.
Porque, de repente, bem pertinho da sua cidade, devotos do padrinho Padre Cícero, depois da morte dele, soltaram a bomba. Por quê? Porque eles produziam seus próprios alimentos.
Caldeirão.
É, exatamente, no caldeirão. Eles produziam seus próprios alimentos, eles produziam seus tecidos, eles plantavam, eles, e o povo, o governo brasileiro, ficou com medo que eles formassem